Vamos até o Rio de Janeiro conversar com a nutricionista Dani Borges. Alô, Dani, bom dia!
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, Dani. A nossa relação com a comida, né? Comer muito, comer pouco, comer que hora, o que comer, enfim, a frequência e também o volume de alimentação, né? Eu queria que você trouxesse um pouco de informações para a gente, né? Para algumas pessoas, a comida, inclusive, é usada como uma válvula de escape para problemas emocionais. O confinamento da pandemia também mudou o hábito alimentar das pessoas. Eu gostaria de trazer algumas informações com a sua experiência aqui, né, no nosso ponto de encontro de hoje.
Sim, claro. Com essa pandemia, né, eu percebi, né, que teve um grande aumento da compulsão alimentar, assim, de muitas pessoas, inclusive de alguns pacientes, né? Para outros, foi até um start para começar uma alimentação mais saudável, a praticar exercício físico, né? E a alimentação, ela às vezes está atrelada com a emoção, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente acaba comendo as nossas emoções, né? Então, uma das dicas que eu dou, né, nesse momento de pandemia, né, da gente ficar mais tempo em casa e que acaba ficando mais ansioso, é tentar manter uma rotina alimentar, né, pelo menos durante a semana, procurando por alimentos mais saudáveis, ter uma porção de proteína no prato, né, isso vai ajudar, evitar ficar muitas horas sem comer. Isso também ajuda um pouco, né, porque senão a gente acaba ficando muito tempo sem comer, na hora que vai comer, a gente acaba comendo tudo que vê pela frente, né, porque ficou muito tempo sem se alimentar. Beber água também, né, aquela coisa que a gente já sabe, mas vale reforçar, porque é importante, realmente são uns pontos, assim, de atenção, nesse momento agora de pandemia, de ansiedade, né, que a gente está mais em casa, praticar atividade física também, né. E uma ideia interessante também é até do comer intuitivo, né? Que é um tipo de estratégia que a gente utiliza para aqueles pacientes que não conseguem aderir a uma dieta, né? Vamos dizer assim. E é comer realmente ouvindo suas necessidades fisiológicas, sem pensar muito na emoção, né? Então, é interessante, né, que as pessoas tentem manter, pelo menos assim, de segunda a sexta, uma alimentação mais equilibrada, procurar praticar atividade física, beber mais água, que isso com certeza vai contribuir, né, de maneira significativa aí para melhorar essa questão da ansiedade, para evitar de sair comendo tudo que vê pela frente e aqueles quilinhos a mais, né?
Algumas pessoas que engordam facilmente, naturalmente que se preocupam com a obesidade, né? E aí eu pergunto para você, comer pouco faz mal e somente comer pouco vai ajudar no resultado com relação a não engordar?
Então, né, o que na verdade determina se você vai emagrecer ou não é gerar o que a gente chama de déficit calórico, né? Ou seja, consumir menos calorias do que você gasta, né? Isso vai contribuir sim para o emagrecimento, né? Você consegue emagrecer sem praticar atividade física desde que você esteja gerando esse déficit calórico, né? Que você esteja consumindo menos calorias do que gasta. Mas é interessante você praticar atividade física também para aumentar esse gasto. Então, consegue emagrecer sim comendo um pouco menos, mas também não precisa tirar tudo, ser restritivo, né? Porque às vezes a gente pensa que para emagrecer precisamos cortar o carboidrato, precisamos não comer nada, mas não é bem assim. A gente consegue comer de maneira equilibrada, ter carboidrato em todas as refeições, apenas adequar as quantidades, né, as calorias. Por isso que é interessante, às vezes, ter o acompanhamento de um profissional para poder te guiar da melhor maneira possível, né? E eu costumo dizer que a dieta, né, para quem está procurando aí reeducação alimentar ou procurando emagrecer ou até hipertrofia muscular, ela tem que ser individualizada, né? Tem que ser feita para aquela pessoa de acordo com a rotina dela, com as necessidades fisiológicas e particularidades dela, né? E objetivos, mas dá para emagrecer sim.
Especificamente para quem acorda cedo e pratica exercícios de manhã, dá uma pedalada, faz uma corrida, vai na academia, não dá para praticar exercício sem comer nada, ou seja, em jejum. Como é que faz? Primeiro uma pequena porção, depois um café mais completo após os exercícios?
Olha, na verdade, até dá para praticar atividade física em jejum, né? A gente até consegue, dependendo do que você comer na noite anterior. Mas, como eu falei, isso vai da individualidade biológica de cada um, né? Tem pessoas que se sentem mal em praticar atividade em jejum, outras que vão super bem. Mas, em relação ao que comer antes da prática de atividade física, optar por uma fonte de carboidrato, uma fruta, por exemplo, uma banana, né? Ou até uma fatia de pão integral, né? Pode ser uma opção legal para essa pessoa antes de praticar atividade física, porque a fonte de carboidrato vai prover para ela energia, né? De maneira mais rápida. Às vezes evitar gordura, né? Porque pode atrapalhar a digestão, e aí na hora que estiver praticando atividade física pode pesar um pouco, mas geralmente uma fonte de carboidrato, podendo ser uma fruta, podendo ser um suco, podendo ser uma fatia de pão, é o ideal aí, uma porçãozinha pequena, e aí você tem que avaliar, né, como você se sente, porque tem pessoas que não podem comer muito antes de praticar atividade física que se sentem mal, outras uma pequena porção já é o suficiente.
Hipertensos e diabéticos devem evitar o que especificamente? Qual a sua orientação?
Hipertensos têm que evitar o excesso de sal, né? Controlar essa ingestão de sal, né? Para não aumentar essa hipertensão, beber bastante líquido, né? Praticar atividade física também vai contribuir. Diabéticos, evitar o açúcar, né? E aí o açúcar de maneira direta, né? Quando a gente fala de açúcar refinado, açúcar mascavo, e também de maneira indireta, né? Porque a gente tem açúcar presente em algumas frutas, né? Em alguns alimentos, então tem que tomar um cuidado, sempre ler os rótulos, não só a parte de tabela nutricional, mas a parte de ingredientes, porque é muito importante, principalmente para diabéticos, se atentar nos ingredientes, para ver se aquele alimento ali que ele está comprando e que diz que é livre de açúcar, não tem açúcar adicionado ali, né? Então, olhe os ingredientes, não só a tabela nutricional, porque é muito importante para o diabético, principalmente, evitar o açúcar, né? E algumas frutas que têm um açúcar um pouquinho mais elevado, uma concentração maior, que aí a gente fala do índice glicêmico, e aí tem que tomar cuidado, né? Então, são esses cuidados, assim, primordiais.
Dani Borges, nutricionista, fala conosco do Rio de Janeiro. Ô Dani, qual a diferença entre alimentos que são consumidos logo após a sua colheita, na horta, e aqueles que ficam em conserva em supermercados? Há uma grande diferença?
Sim, a gente tem esses alimentos que são colhidos, ou até as frutas, né, que não são conservados, são alimentos que a gente chama alimentos in natura, né, que eles estão no estado natural dele, eles estão com mais nutrientes ali, porque não passam por um processo de conservação, então eles são geralmente mais ricos em vitaminas e minerais. Os alimentos que estão conservados dentro, né, do mercado, que estão em lata, que são industrializados, eles acabam por ter menos nutrientes, por ser menos nutritivos, porque eles precisam de algum aditivo químico para serem conservados. Então, é por isso que a gente sempre fala, optar por alimentos in natura, porque vão ter menos conservantes, vão ser mais saudáveis, né? Você vai ter vitaminas e minerais presentes ali naquele alimento que vão te beneficiar tanto na parte de saúde quanto na parte de estética também, né? Para aquelas pessoas que estão procurando também a parte estética.
Muito bem. Dani, existe algum tipo de dieta universal que possa ser benéfica para todas as pessoas ou não?
Olha, não digo dieta, mas eu digo hábitos alimentares. Eu acho que o que vai beneficiar, né, no geral, é sempre diminuir consumo de industrializados, né? Diminuir consumo de açúcar. Você não precisa retirar 100%, mas você diminuir esses alimentos que são poucos nutritivos e que têm uma densidade calórica muito grande, né? Que podem aí ocasionar a longo prazo, com frequência, uma síndrome metabólica, uma diabetes, uma hipertensão arterial, né? Podem contribuir para piorar a saúde, prejudicar a saúde. Então, esses alimentos são ideais, de maneira universal, que a gente diminua na nossa frequência, né? Que a gente diminua um pouquinho o consumo de fast food, de alimentos muito gordurosos, que tem muito açúcar. Isso é ideal, a gente diminuir o consumo, assim, isso de maneira universal, né? Então, eu não digo dieta, mas melhorar esses hábitos. Isso já faz muita diferença, tanto para aqueles que querem melhorar a saúde, que querem ter uma reeducação alimentar, quanto para aqueles que querem ver alguma melhora no, no, na estética. estética, né, seja para emagrecimento, eu acho que começar por aí, né, reduzir o refrigerante, reduzir o açúcar, fast food, industrializados.
Dani, o jejum intermitente, ele é válido para quem quer emagrecer?
Sim, com certeza. O jejum intermitente é mais uma estratégia alimentar, né? Não é classificado como dieta, mas é uma estratégia alimentar que é bem interessante, beneficia alguns pacientes com alguns tipos de patologia, né? E para o emagrecimento também. Então, ele é bem interessante, para pessoas que conseguem se adaptar a ele, elas têm um resultado bem legal também. Então, é uma estratégia que às vezes vale a pena, né? Mas como eu falei anteriormente, às vezes uma pessoa se adapta a essa estratégia e outra não, né? Porque tem pessoas que não conseguem ficar mais de 12 horas sem se alimentar. Então, tem que analisar de maneira individualizada quem pode fazer também, tá? Porque tem pacientes que são diabéticos e fazem uso de insulina, não podem fazer o jejum, né? Crianças, pessoas desnutridas, então tem que ter esse olhar crítico e por isso que tem que ter o acompanhamento de profissional, né? Não sair fazendo sozinho.
A pessoa tem meia-idade, é sobre o jejum, joga futebol, é masculino. Ele pergunta qual é o período ideal do jejum intermitente e coloca aqui como opção 12 horas, 15 horas, qual é a hora melhor?
Então, existem os protocolos que a gente chama de janela do jejum, né? E aí a gente tem 16 horas, tem um jejum de 24, mas geralmente a gente inicia com o paciente entre 14 e 16, né? E aí vai de acordo com aquela pessoa, de como ela está se adaptando. Tem pessoas que se adaptam super bem com 16, 18, 20 horas, né? E outras que só conseguem fazer 14 ou 16. Então, tem que sentir como que a pessoa vai se adaptar, né? Mas a partir do momento que você já tem 14, 16, eu considero ideal já para você começar a ver os benefícios do jejum, né?
Muito bem. E o café amargo, ele tira o estado de jejum?
Desculpa, não entendi. Ele quebra o jejum?
Exatamente. A pessoa pergunta se o café amargo, ele quebra o jejum.
Não, o que quebra jejum é tudo que tem a caloria, né? E o café, ele não tem caloria, o café é puro, né? Agora, se você adicionar açúcar ou até adoçante, você pode quebrar o jejum. Desde que ele seja puro, não tem problema, né? Agora, não pode adicionar nem adoçante, porque aquele docinho do adoçante pode quebrar o jejum. E açúcar de jeito nenhum, porque você vai estar quebrando o jejum, você está inserindo caloria ali. Mas o café amargo puro pode sim, não quebra jejum.
Ok. Por que algumas pessoas comem bem e comem em grande quantidade e são magérrimas? Isso é genético?
Ah, isso é de metabolismo, com certeza tem metabolismo. Tem que entender também se aquela pessoa pratica muita atividade física, né? Mas como eu disse, a gente tem a individualidade biológica, né? Então, cada pessoa responde de uma maneira. E tem pessoas que realmente têm um metabolismo mais acelerado e aí elas comem bastante, mas não engordam. Tem outras que têm um metabolismo um pouco mais lento e não podem comer tanto, né? Porque senão já engordam rápido. Mas tem a ver, sim, com a genética, com o metabolismo da pessoa, sim.
Inclusive aqui no Sul existe a cultura de chamar essas pessoas de pessoas que não engordam de ruim, comem bastante, não é?
Para onde que vai, né? Para onde que vai essa comida toda?
Exato. Dani, alguns temperos industrializados são extremamente ricos em sódio e em gordura.
Isso.
Com relação à temperatura.
Sim. Porque
é difícil imaginar você comer uma salada de alface, radicchio, né? Tomate sem colocar o azeite, se colocar um salzinho, vinagre, né? Como é que se faz? O que se orienta com relação ao tempero nas saladas, por exemplo?
Olha, uma alternativa para algumas pessoas pode ser o limão espremido na salada, pode ser um aceto balsâmico, até o azeite extra virgem não é uma má ideia, né? Só que tem que ser consumido com moderação. E desde que esteja dentro lá do se a pessoa estiver seguindo uma dieta, estiver dentro do cálculo de dieta para essa pessoa, não há problema algum, né? O que é interessante evitar em excesso é realmente aqueles temperos prontos, né? Porque aí eles vão ter uma adição de sódio muito grande, glutamato de monossódio também que vai fazer mal, mas o sal em quantidade moderada, e aí um olhar mais crítico para quem é hipertenso, né? Mas o próprio limão poderia ser utilizado, o aceto balsâmico também, pequenas quantidades, o azeite extra virgem também, isso não faria mal. O que às vezes as pessoas acabam por errar, né? Vamos dizer assim, né? E é o excesso, né? É uma quantidade muito grande.
Você falou agora há pouco que cada pessoa tem um metabolismo diferenciado, é evidente, né? E para quem pratica o jejum, ainda no jejum, fazer atividade física durante esse período pode ser perigoso, porque algumas pessoas de manhã se caminharem, sem comer nada, sentem até tontura. Agora, o exercício físico durante o jejum, você recomenda?
Então, aí vai depender da pessoa, né? Vai depender se aquela pessoa não se sente mal em praticar aquela atividade física. Porque, na verdade, lá nos primórdios, né? A gente fazia, a gente ia caçar, né? Colher a comida em jejum, né? A gente só comia após a gente conseguir lá caçar. Então, a gente foi sendo se adaptando a isso. Então, não há problema desde que aquela pessoa não se sinta mal ou que ela não tenha alguma patologia. Por exemplo, uma diabetes, ela precise fazer uso da insulina, não há problema. Mas aí tem que avaliar, porque se for uma pessoa que se realmente se sente mal, precisa comer, aí é interessante que ela coma e não pratique atividade em jejum, né? Vai da particularidade de cada um. Mas se aquela pessoa se sente bem, né? Porque tem pessoas que até se sentem melhor praticando atividade física em jejum. Não tem problema algum.
Ok, a pergunta foi para o Heraldo, deve ter ficado satisfeito, e agora a Luísa pergunta também. O Jair queria pedir para a profissional responder o seguinte: eu como e não engordo, tenho 54 anos e o meu peso é 58 quilos. Eu poderia tomar uma vitamina? Pergunta ela.
Então, tem que ver como é a alimentação dele ao longo do dia, né? Porque às vezes ele está comendo, mas ele não está comendo as quantidades ou até os alimentos corretos para ele ganhar peso. Não sei se ele quer ganhar massa também, né? Então, tem que estar adequado com quantidade de carboidrato, de proteína ao longo do dia, evitar de ficar muitas horas sem comer, porque as pessoas que têm dificuldade em ganhar peso, elas precisam estar comendo ali de 3 em 3, 2 em 2 horas e precisam ter um consumo maior de calorias para conseguir aumentar de peso, né? Às vezes é interessante entrar com um hipercalórico que a gente chama, né? Que é uma, vamos dizer, em maneira, uma refeição líquida, né? Com um aporte de calorias maior, que tem carboidrato, tem proteína, que aquela pessoa consegue suprir ali de 500 a 600 calorias, né? A mais, né? Porque também comer o tempo inteiro, o dia inteiro, às vezes a pessoa não consegue essa quantidade.
É uma pergunta interessante. Eu sei que aí em Copacabana encontrar o coco da Bahia, água de coco, é muito comum. Aqui na nossa região, aqui o caldo de cana é muito encontrado com facilidade. A pessoa pergunta aqui, a Fátima Margotti: eu tenho diabetes, sou hipertenso, caldo de cana natural, pode tomar, engorda ou não?
Ele é diabético, né? Então, não é ideal que tome, porque o caldo de cana tem uma concentração de açúcar muito grande. A gente faz, às vezes, o açúcar da cana, né? Então, não é ideal que ele tome realmente, né? Por ser diabético, né? Mas uma questão de saúde, tem que evitar. É importante ter a atenção aí.
A Natália pergunta: bom dia, o que é bom para acelerar o metabolismo?
Para acelerar o metabolismo, então, acelerar o metabolismo é praticar atividade física e ganhar massa muscular. Porque o que acelera o metabolismo é massa muscular. Não existe alimento que acelere o seu metabolismo, né? Não existe. Isso não existe. Beber água com limão não emagrece, não tem essas coisas, não. A gente tem alimentos que têm propriedades diuréticas e ajudam na retenção de líquido, e a gente tem alguns alimentos que têm ação termoativa, que ajudam a dar uma acelerada, né, no seu corpo, no seu organismo, mas não necessariamente vão te emagrecer. Mas o que acelera o metabolismo é a prática de atividade física e, com isso, o aumento da massa muscular. Isso acelera o metabolismo, que é o que a gente chama da nossa taxa metabólica basal, né, que a gente tem. E aí a gente consegue, com o aumento da massa muscular, aumentar essa taxa. E aí nosso metabolismo fica mais acelerado.
Dani Borges, qual é a quantidade ideal para a gente consumir durante o dia, relacionado a laticínios e ovos?
Ah, então, ovos é aquela conversa que a gente ainda não vai conseguir, acho que, chegar num ponto finalizado, né? Porque tem o ovo às vezes faz mal, aí na outra hora sai que o ovo faz bem. Então, assim, é tomar cuidado se você tem algum problema de colesterol alto, não consumir em quantidade muito elevada, principalmente o ovo inteiro, porque a gema tem uma quantidade de gordura maior, né? Mas dependendo da pessoa, né? Você tem que olhar cada um. Mais 2 a 4 ovos no dia, assim, no máximo, né? Inteiros. A clara é menos pior porque ela não tem gordura, né? Só proteína. Mas a gema é a parte que tem mais gordura, então tem que tomar um cuidado, principalmente se tem alguma patologia relacionada a colesterol alto, tá?
Ok. Pelo Facebook, na live da Marconi, a ouvinte, a Tete Aldair Pereira, pergunta: bom dia. A fruta manga tem muita caloria ou pode comer na dieta?
A manga.
Manga.
Isso. Não, a manga é uma fruta que tem um pouquinho mais de carboidrato, né? Mas não é uma fruta super calórica, não. Ela tem uma quantidade de caloria maior do que, por exemplo, um morango, né, de fruta. Mas desde que você consuma em quantidades pequenas, né? Porque tudo é a questão do exagero, às vezes a gente come muito, mas não há problema, não. Consumir de maneira moderada, né? Mais 100 gramas de manga, vamos dizer assim, dependendo do que você consumiu ao longo do seu dia, né? Porque a gente não olha só uma refeição, né? Mas o que você consumiu ao longo do seu dia.
Com certeza. O arroz que esteve tão caro nos últimos dias, ele engorda?
Ah, o arroz. Não, então, o arroz a gente tem o arroz branco e tem o arroz integral, né? O arroz branco, ele tem menos fibras, ele tem uma absorção mais rápida e um pouco mais de carboidrato, né? E o índice glicêmico também que a gente chama, né? E o arroz integral, ele vai ter um pouquinho mais de fibra, ele vai ser melhor para a saúde e para quem está buscando emagrecer, preferir o arroz integral, né? Se ele for consumido em excesso, principalmente o arroz branco, ele pode engordar. Porque o que engorda é você consumir mais calorias do que você gasta, né?
Muito bem. Alguns médicos descobrem já na infância que algumas crianças têm problemas, né, de intolerância à lactose, mas algumas pessoas descobrem depois de adultas. Quais são as melhores substituições na dieta de quem descobriu que é intolerante à lactose?
As substituições seriam evitar, né, a lactose, não tem jeito, então consumir alimentos que não tenham lactose, né? E tem pessoas que são tão sensíveis que elas têm que tirar realmente todos os derivados e mesmo os produtos que falam que são zero lactose, né? Então tem que testar, ver como é que essa pessoa vai se sentir. Mas, por exemplo, o leite, né? Substituir o leite integral pelo leite sem lactose, substituir o iogurte também integral ou desnatado pelo iogurte sem lactose, evitar alguns derivados, né? Tomar esse cuidado.
Interessante é que produtos sem esse ingrediente, né, custam mais caro, né? Já se preparem o bolso também, porque normalmente lá na prateleira do mercado, esses produtos têm um valor um pouquinho acrescido, né?
Com certeza. E também tem que tomar cuidado porque nem sempre, tirando, né, a lactose, a pessoa vai se sentir bem. Tem pessoas que são tão sensíveis que até esse produto zero lactose, ela não se sente 100% bem, né? Então, realmente, tem que avaliar, tem que testar, ver como é que você vai sentir, porque não dá para você consumir algo que te faz mal, né?
Tem uma pergunta aqui que eu acho que eu considero a melhor da conversa, e essa interessa a todos. Quais são os melhores alimentos para combater o envelhecimento?
Ah, são alimentos ricos em antioxidante, que a gente chama, né? Por exemplo, tem na uva presente o resveratrol, que a gente chama, né? Que é uma substância que tem antioxidante e ela pode ajudar a retardar o envelhecimento das células, né? O tomate também. Alimentos ricos em vitaminas e minerais, que tenham zinco, magnésio, como a banana, o mamão também, algumas oleaginosas como a castanha, mas principalmente um dos que tem assim melhor antioxidante, eu acho que é a uva, o vinho, né? Esses são alimentos ricos em antioxidantes que vão ajudar nesse processo de envelhecimento da célula, né? Ajudar a retardar esse processo de envelhecimento.
A produção do programa informou que você tem aqui muitos vídeos, né, que orientam as pessoas aqui na internet. Tem muitos seguidores, inclusive, né? E são muitas aulas online do que se deve e não deve fazer, relacionados a exercícios físicos. A ouvinte pergunta aqui, a batata doce assada realmente é boa para dieta?
Então, a batata doce é um carboidrato que a gente considera de moderado índice glicêmico, né? Que isso quer dizer a quantidade, ali, a carga de carboidrato que aquele alimento tem. E consumido também em moderação, ela pode ser um aliado, pode ser um alimento legal para você utilizar, porque tem nutrientes também. É um alimento legal, mas não é só a batata doce. A batata inglesa também pode ser consumida, o arroz integral. Não é um alimento em particular, né? Mas é o conjunto dos alimentos, o que você come ao longo do dia e a quantidade, né? Então, ela é um alimento legal sim de ser utilizado.
Muito bem. Mais uma pergunta. A ouvinte quer saber sobre o mel. O mel faz mal para o colesterol e triglicerídeo e também diabetes? Pergunta a
Então,
ouvinte.
em relação a diabetes e triglicerídeo, o mel pode atrapalhar sim. Por quê? O mel, em termos de saúde, ele é mais saudável do que o açúcar refinado, tá? Só que em termos de caloria, ele é a mesma coisa que o açúcar, tá? Ele é carboidrato de alto índice glicêmico, o mel é açúcar, só que de uma maneira mais saudável, porque não passa por processo de refinamento igual o açúcar refinado, né? Então, para pessoas diabéticas, não, tem que tomar cuidado com o mel, não pode, assim, né? E para pessoas com triglicerídeo alto também, né? Porque dietas para quem tem triglicerídeo alto, a gente precisa diminuir também a quantidade de carboidrato, mas tem que ter uma atenção maior, principalmente os diabéticos, porque mel é açúcar.
Muito bem. Um abraço para a Zuleima, que fez a pergunta. Outra interrogação aqui que vem da Joyce. Ela pergunta o seguinte: eu como todos os dias iogurte integral, o grego, né? Isso prejudica?
Então, depende o que ela está procurando, né? Se é emagrecimento, se é saúde. Uma dica que eu dou é tentar olhar sempre na composição dos ingredientes, evitar aqueles industrializados, ou iogurte, enfim, os alimentos que tenham na composição mais de três ingredientes, né? Que tenham muitos aditivos químicos, que tenham açúcar na composição. Hoje em dia, a gente tem no mercado uma série de produtos e agora a gente está tendo, principalmente para a parte de iogurte, alguns que são sem açúcar, que não tem gordura, que não tem tanto aditivo. E aí é legal optar por esses, né? Porque o iogurte integral, ele vai ter um pouquinho mais de gordura, porque é feito com leite integral, e dependendo da marca, vai ter adição de açúcar. E aí não é muito interessante comer com frequência, né? Porque se você estiver buscando emagrecimento, pode atrapalhar.
Muito bem. Dani Borges, muito obrigado pela participação aí do Rio de Janeiro, a sua boa vontade, né? Tirando um tempo da sua agenda para responder nossos questionamentos e também dos nossos ouvintes aqui no Ponto de Encontro na Rádio Marconi. Muito obrigado, sucesso cada vez maior.
Obrigada a você. Obrigada, obrigada.
Um abraço, Bela.
Abraço.